declara aberta a sessão ordinária deste dia 15 de abril de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Docimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Convido o vereador Sadi a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque está dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está meu Pai, que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o meu Pai, que me enviou. Dá testemunho de mim? Perguntaram, então, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim e nem meu Pai. Se me conheceis, conheceis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação.
Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão do dia 1º de abril e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 1º de abril. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 102/2019.
Ofício PM 102/2019. Campinas do Sul, 11 de abril de 2019. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo para apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativa à execução de obra de pavimentação asfáltica no prolongamento da rua Galtro Filho, trecho de acesso ao Morro da Cruz e da Outras Providências. Através do presente projeto, busca-se a autorização do Poder Legislativo para efetuar a cobrança de contribuição de melhoria, cujas obras já foram executadas na rua citada no projeto. No referido projeto, está prevista a cobrança em várias modalidades, o que proporciona ao contribuinte escolher a melhor forma que lhe convier para pagamento da referida contribuição. Limitados ao exposto e certos da aprovação do projeto em tela, subscrevo atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
Peço à segunda secretária que leia o projeto de lei 018/2019.
Projeto de lei número 018/2019, de 11 de abril de 2019. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativo à execução de obra de pavimentação asfáltica no prolongamento da rua General Daltro Filho, trecho de acesso ao Morro da Cruz e da Outras Providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal de obra de pavimentação asfáltica na Rua General Daltro Filho, será cobrada a contribuição de melhoria, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuam frente para as vias indicadas. 2º. O valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução das obras e como limite total a soma das valorizações, observado o percentual máximo de 40% do custo final de cada obra. Artigo 2º. Para a cobrança de contribuição de melhoria, a administração publicará edital, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. Inciso 1º. Delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários de imóveis nela compreendidos. 2º. Memorial descritivo do projeto da rua. 3º. Orçamento total ou parcial do custo da obra. 4º. Determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo observado ou disposto no inciso 2º do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Deverá ser publicado o demonstrativo do custo final da obra, seguindo-se o lançamento da contribuição de melhoria. Parágrafo único. No lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei serão observados as normas e procedimentos estabelecidos no capítulo 1º da Lei Complementar Municipal número 017, de 26/12/2013, que dispõe sobre a contribuição de melhoria. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a contribuição de melhoria de que se refere esta lei em até 60 meses, podendo possibilitar ao contribuinte descontos e parcelamento de débito da seguinte forma. Inciso 1º. 60% de desconto no custo da obra lançado, quando do pagamento à vista, conforme o teor do inciso 2º do artigo 1º desta lei. 2º, 55% de desconto no custo da obra lançado, quando do pagamento em 12 parcelas e sem a incidência de juro e correção monetária. 3º, 55% de desconto no custo da obra lançado, quando do pagamento em parcelamento superior a 12 meses até o limite de 60 meses, incidindo sobre as parcelas, a correção monetária com a base na variação da unidade de referência municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2019.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votar esse projeto ainda nesta sessão, dispensando o parecer?
De acordo, senhor presidente.
De acordo.
Consulta os líderes partidários?
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 018/2019 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Sadim.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite, a imprensa, nossa saudação. Esse projeto de lei é um projeto que, seguidamente, quando se executa uma obra de pavimentação asfáltica, ele vem nessa casa para que seja feita a cobrança de melhoria. Então, é um projeto que está na lei e não tem. A gente vai votar a favor. Mas uma coisa que me preocupa naquele trecho, senhor presidente, é a rua, ela ficou um pouquinho estreita. E a gente sabe, e eu vivi aí na época da colheita, ouvi também, que teria que achar uma maneira de fazer um local para as pessoas que vão para o trabalho, voltam do trabalho a pé, e eles têm que caminhar no meio da rua. Estive dando uma olhada, é uma coisa bastante, não é fácil de fazer. Por quê? Porque alguns proprietários de lote, de terreno, eles constroem até em cima da rua. E isso teria que ter uma lei para regrar. Tem que ter o passeio. O passeio é o passeio público. O local onde as pessoas transitam a pé. Então, eu acho que as pessoas que têm esses terrenos e que constroem, tem que prestar mais atenção e ter mais cuidado. Eu acho que está na hora de a administração, os órgãos competentes, começar a fiscalizar e achar uma maneira de fazer essas pessoas respeitarem o lugar dos pedestres nos passeios. Então, o meu voto é favorável, mas eu acho que é muito importante que, quando se faz uma obra, que se averigue as condições e, se tiver algum terreno que está construído em cima do local onde que é o passeio, que dê um jeito de tirar, porque não dá mais. Tem várias ruas, a gente está aqui, está pedindo, exige passeio, exige propriedade. Tem que ter uma lei que regre isso daí. Não está na regra, dá um jeito de tirar, porque o terreno ele tem a metragem certa. E o que é do passeio, é do passeio. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei 018/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 018/2009 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. O projeto aprovado. Sendo esta a matéria para hoje, passamos a considerações finais pela ordem do sorteio. Peço ao vice-presidente que assuma. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário, que estão também nos assistindo através da rádio, venho hoje nessa tribuna a falar a respeito da rua Rui Barbosa, na travessia da rua Marquês do Herval, onde os moradores já vieram solicitando já a administração, já faz algum tempo já que está acontecendo. Estão pedindo uma solução lá nessa rua Rui Barbosa e na Marquês do Herval, que tá terrível lá o trânsito, lá, principalmente no dia de chuva. Muito buraco lá perto da ponte, lá que o secretário de urbanismo vai lá fazer pelo menos umas duas pocas de lobo lá, que a população está pedindo, que faz tempo que eles estão selecionando e até agora nada. Estão só enrolando, jogando para frente. Está na hora de fazer, praticar alguma coisa, acho. E também venho hoje falar a respeito da Praça da Matriz, nossa de Campinas, onde algumas pessoas vieram solicitar, principalmente as pessoas que andam ali na praça com os cachorros, que levam a sacolinha, recolhem seus dos dejetos dos cachorros ali, botem no lixo, porque as crianças vão brincar no gramado, às vezes acabam pisando em cima desses dejetos aí, e fica complicado, né? Coisinha tão simples. E até pedi para o secretário que bote placas, bote umas placas indicando, né, as lixeiras, onde que é, a respeito disso. Hein? Era isso, senhor presidente.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Sadi.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, ocupo essa tribuna, senhor presidente, nesta noite, para esclarecer uns fatos que aconteceram quando eu me manifestei aqui nessa tribuna, que eu disse que o município estava sobrevivendo de emenda. Falei isso, senhor presidente, de uma maneira mais para não causar um certo constrangimento entre os vereadores, mas eu não poderia deixar de me manifestar novamente, porque foi muito cobrado nesses dias em relação a isso. Eu, em momento algum, eu disse que eu era contra a emenda. Não, as emendas são bem-vindas. O que eu quero dizer e o que eu quis dizer é que, enquanto nós ficarmos exigindo emenda de deputado, né, enquanto ele mandar essas emendas de 200, 300 mil, ele vai se acomodar. Ele acha que a obrigação está feita pelos votos que ele teve dentro do nosso município. E, na verdade, um deputado, ele tem que representar mais. Ele tem que olhar melhor os nossos municípios aqui da região e, principalmente, o nosso município aqui de Campinas do Sul. Então, em momento algum, eu disse que eu era contra a emenda. E falo que o município está sobrevivendo de emenda porque muito pouco eu ouvi falar de recurso próprio do município sendo aplicado em obras no nosso município. E o nosso município, ele tem um orçamento de 23 milhões de recurso próprio, recurso de imposto. São quase 2 milhões de reais por mês que entra nos cofres do município. E eu ouço seguidamente o informativo da prefeitura e tudo que é planejado, está sendo planejado, é quase tudo envolvendo emenda de deputado. E nós temos o nosso recurso próprio. Eu fico um pouco chateado, porque, vereador Ego, a reforma do hospital, ela está dependendo de duas emendas de deputado. Esse dinheiro de emenda, ele é um dinheiro que pode vir, como pode não vir. Tudo depende do governo federal pagar na emenda impositiva o valor que um deputado tem. O valor de um deputado de emenda, se não me falha a memória, ele tem mais de 300 mil reais de emenda para destinar durante o mandato. Mas aonde que eu quero chegar, senhor presidente, é que nós tendo o nosso recurso próprio, aonde que está indo esse dinheiro? Tomara que a administração tenha uma explicação que me convença.
E daí, nesse meio tempo, eu fiquei pensando, na administração passada, vereador Ego, do ex-prefeito Milton e o vice Paulo, foram investidos mais de 3 milhões de reais de recurso próprio. Alguém pode me dizer, não, mas foi um ano, dois anos e pouco de mandato, tem mais um ano e pouco? Não sei. Então, esses recursos, aonde estão sendo aplicados? De que forma estão sendo aplicados? Muito pouco você vê falar de recurso próprio sendo aplicado no nosso município. E é 2 milhões de reais. A gente sabe que tem a folha de pagamento, tem a saúde, tem os 25% da educação que não pode jogar para lado nenhum. A gente sabe disso. Mas alguma coisa está, não sei, errado. Mas eu gostaria muito de saber aonde que está indo esses recursos. Porque na administração passada, eu vou citar só algumas coisas aqui, foram feitas 27 ruas de asfalto. Foi feita a ponte da Santo Dumont, com recurso próprio. Foi comprado o parque de máquina e o parque de eventos, que custou mais de 1 milhão e poucos de reais com o baracão. Foi feita a reforma da ala da internação do hospital, com recurso próprio. Foi arrancado o calçamento que ia para a balsa, com recurso próprio, que foi contratado uma empresa. Foi comprado o aparelho do raio-x e mais outras coisas que eu não lembro agora. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Não sou contra a emenda de vir dinheiro dos deputados. Mas o nosso recurso próprio, nós temos o dever de saber onde é que está sendo aplicado. E quanto às estradas, para encerrar, vereador Elvis, estive numa janta na comunidade da Linha Crioula, não deu 5 minutos que eu estava dentro do salão, vieram me cobrar das estradas. Certo que nunca a estrada nunca teve tão ruim quanto agora na comunidade da Linha Crioula. Então, alguma coisa está errada, não sei o quê, mas alguma coisa não está errada. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Elvis.
A palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. O que me traz aqui é um pedido de muitos atletas aqui do município que estão pedindo para que seja o CMD organize o campeonato de bocha no nosso município, que é muito importante para as comunidades, para movimentar, que hoje está tudo meio parado. Então, assim, ó, isso daí ajudaria as comunidades para ter um recurso um pouquinho para auxiliar nos gastos. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Próximo vereador, Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que vieram até esta casa prestigiar nossa sessão, aqueles que nos ouvem através da rádio, a todos a nossa saudação. Eu ouvia na sessão passada um pronunciamento que achei interessante da colega Rosângela sobre alguns temas. Falou sobre a Conferência Municipal de Saúde, que é importante. Falou sobre a preocupação com as finanças do município. Também falou-se aqui das prioridades, fazendo uma indagação sobre o que são, afinal, as prioridades do nosso município. E um pouco antes disso, o nosso colega Egon também falou da necessidade de uma reforma urgente, mas de verdade, em muitos trechos do calçamento das ruas de nossa cidade. Quando falamos em saúde, e eu fiquei preocupado com as colocações que a colega Rosângela trouxe a esta casa sobre os temas debatidos na conferência, eu devo dizer que aqui em Campinas do Sul existe uma competição de quem gasta mais com saúde. Ouvimos muito isso por muitos anos. Nossa administração tem 6 médicos. Nossa administração tem 10 médicos. Nossa administração tem 8 médicos. E por aí vai. Há uma competição. No fim de tudo, por votos, através do hospital. A cada governo, um quer ser melhor que o outro, porque todos sabem que o hospital é uma máquina de fazer votos. Esse negócio de médicos é muito relativo. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Entendo ser melhor menos médicos, mas que sejam comprometidos com nossa comunidade. De verdade. Que vivam em nosso meio e que ganhem bem, acima de tudo, pelo serviço prestado. Médicos que possam estar comprometidos, que possam ser parte de um programa a longo prazo de prevenção de doenças, que conheçam nossa comunidade, que conheçam também a nossa realidade. As especialidades, sim, podem ser variáveis, conforme for surgindo a necessidade da nossa população. Fala-se de bloco cirúrgico, muito se falou aqui, deu debate na rádio, explicações. Tendo R$1 milhão, você faz o bloco. Mas e depois? A equipe que precisa para funcionar, para fazer funcionar o bloco cirúrgico. Como pagar essa equipe? Que não custa pouco, custa bastante. Se nós temos um gasto mensal com pessoal de 50% da receita corrente líquida. Como vamos fazer? Vamos mandar algum funcionário embora? Qual é a mágica que vai acontecer? Porque é uma questão matemática, simples. O bloco é importante, é necessário, precisa fazer. Bom, se tiver 1 milhão, faz. Se não tiver, não faz. E depois? Aí depois vem a equipe. É uma preocupação, não é uma crítica. Quando se fala em gasto com saúde, parece que se está aplaudindo a evolução das doenças. Se gastava 30% e é necessário ainda continuar gastando 30% da receita, então o povo continua doente. Nós não evoluímos. Nós temos um desafio. Temos sim esse desafio, que é de diminuir a despesa em todos os sentidos. Porém, na questão da saúde, sem perder a qualidade. E isso é possível. Todo mundo sabe dos resultados do uso das práticas integrativas na prevenção de doenças e complementação da cura. Temos que abrir nossa mente. Se há algo que está dando certo, em mais de 3 mil municípios do país, vamos dar uma espiada. Vamos estudar, vai que dá certo. Podemos tentar. Existem hoje 29 especialidades de práticas integrativas disponíveis pelo SUS. Os tratamentos utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças, principalmente a depressão e a hipertensão, que são as de maior incidência hoje em nosso meio. Eu falo da aromaterapia, constelação familiar, cromoterapia, imposição das mãos, terapia de florais, homeopatia, medicina tradicional chinesa, meditação, musicoterapia, quiropraxia, reiki, terapia comunitária, yoga e tantas outras que nós conhecemos. E é possível, pois existe a possibilidade de utilizarmos essas práticas através do SUS. Muitos podem achar isso uma besteira, mas tenho certeza que muitas pessoas aqui em Campinas sabem do que estou falando e sonham com isso há muitos anos. Conheço dezenas e dezenas de pessoas, só aqui da nossa comunidade, que utilizam essas práticas alternativas e têm conseguido excelentes resultados. Temos em nosso município muitos profissionais que trabalham nessa área, inclusive habilitados para trabalharem, caso seja adotado pelo município. Embora muitos não saibam. Ainda temos, inclusive, no nosso quadro funcional, muitos funcionários habilitados para trabalharem nessas áreas. Por que não tentar? Tem recurso para isso no SUS. Nós temos que ter coragem de encarar o novo, sair da mesmice. Se estamos vindo há anos, gastando 28%, 29%, 30% em saúde, e não reduzimos os índices, temos que reavaliar. Algo está errado. Eu não estou aqui fazendo demagogia e criticando o secretário de saúde, equipe de trabalho, direção do hospital ou médicos. Eu estou dizendo que há coisas diferentes a serem feitas para prevenir doenças, principalmente. E a população cada vez mais usa e vem usando com excelentes resultados, mas que não é oferecido pelo poder público. Só assim se economizaria com o tratamento das doenças. Vou falar de um exemplo de casa. Meu pai, que todos conhecem, tem hoje 89 anos de idade. Está bem velhinho, mas bem lúcido. Aos 70 anos, quando sofreu o terceiro AVC, o neurologista que o atendeu pediu para que eu chamasse meus irmãos, pois ele não resistiria por muitas horas. Chamei, ao invés de meus irmãos, o terapeuta da família, que meio escondido dos médicos, entrou no hospital, administrou algumas doses de remédios homeopáticos e adotou outras práticas alternativas, e ele surpreendentemente reagiu de uma forma muito espantosa e reacendeu. Está vivo até hoje. Foi só isso? Não, não foi só isso. Mas as duas coisas juntas permitiram que ele saísse daquele estado. Toma seus remédios até hoje, religiosamente, aqueles prescritos pelos médicos, mas também, já há 20 anos, vem utilizando paralelamente métodos alternativos, florais, homeopatia, acupuntura, reiki e outros. E isso tem ajudado muito, tem dado melhor qualidade de vida nessa fase da velhice. Tem dado certo. Sou contra os médicos? Não. Os médicos são extremamente necessários, mas acho que já é tempo de darmos chance às pessoas para que elas possam optar pelos métodos alternativos também. Inclusive como uma forma de prevenção e de economia de recursos. Quero dizer que às vezes temos a tendência de ignorarmos o que não conhecemos direito. Temos medo do novo, mas muitas vezes estamos equivocados. Pensemos nisso, colegas. Talvez aí esteja presente uma alternativa interessante para reduzir as despesas com saúde. Eu concordo com a colega Rosângela quando ela fala de eleição de prioridades e quanto à necessidade de se fazer economia concomitantemente. Isso é preocupante. Falávamos sobre isso na tarde de hoje também com a colega aqui na casa. Temos, porém, que saber que somente no início do terceiro ano de governo alguém se deu conta e externou que é necessário rever as prioridades e fazer melhor as contas. Talvez nesse governo não dê mais tempo. Daqui a 8 meses termina este ano, Vem o último, que é o ano eleitoral, e muito não se poderá fazer por impedimento legal. Esses foram os 4 anos. A questão das prioridades, somente um prefeito que realmente reconhece as suas lideranças e ouve o povo, através deles, ou por seus representantes, pode saber quais são as prioridades de uma comunidade. O vereador, independentemente dele ser de situação ou de oposição, ele é o porta-voz da população. E se ele chega até esta casa e faz um pedido em nome dos membros da comunidade, este pedido, com certeza, é uma prioridade. Prioridade na coisa pública é o que serve para melhorar a vida da coletividade. E não, como acontece muitas vezes, aquilo que serve ou é feito para a satisfação do ego de alguém ou de algumas pessoas. Muitos gastos na coisa pública são feitos sem antes fazer uma análise se aquilo é prioritário ou não. Bonito, bonito e prioridade são duas coisas bem distintas, bem diferentes. As prioridades, na maioria das vezes, em um governo, são honrar com os compromissos assumidos na campanha e aquilo que consta do plano de governo registrado no TRE. Aquilo são prioridades. Foram eleitas aquelas prioridades pela própria equipe que trabalhou na campanha. As pessoas que ganham um sim na campanha têm o seu pedido como uma prioridade. E mais do que isso, muitas e muitas vezes os compromissos de sim fáceis são levados através das lideranças e dos cabos eleitorais. E estes também ficam ansiosos para verem cumpridas as promessas feitas pelo candidato eleito, pois houve um empenho da palavra de que seriam realidade. E não raro, muitas dessas lideranças se cansam e se frustram. Mas falando em economia, tem uma coisa esquisita nessa administração que me preocupa. Primeiro, que quando abre uma brechinha no gasto com o pessoal, já trata de contratar mais um, e mais um. E isso é fato, basta olhar as portarias de publicação. Mas, e talvez o mais grave, acontece nas licitações. A modalidade que deveria ser exceção é a regra. Falo da modalidade de licitação carta-convite. A carta-convite é uma modalidade de concorrência onde o prefeito pretende comprar ou contratar serviço nos limites da lei, onde é enviado um convite para 3 empresas participarem e cotarem seus preços. Assim, precisa ser adquirido 100 mil de material de construção, por exemplo. A licitação, se for feita pela tomada de preço, alcança muitos participantes que vão ofertar o melhor preço, o menor preço. Se for pregão presencial, é melhor ainda, pois os concorrentes cotam e ainda podem, no dia da abertura da proposta, entre eles, entre si, ao vivo, disputarem ainda mais o menor preço. Há uma concorrência, inclusive no momento da abertura das propostas. E isso faz com que o município pague bem mais barato tudo aquilo que adquirir. Na carta convite é escolhido 3 empresas para mandar os convites. E que dentro de seus ramos, diga-se de passagem, quase sempre são as mesmas. É aqui que reside a maior incidência de prefeitos condenados pela justiça por fraude aos processos licitatórios. Aqui, nessa modalidade, pode haver direcionamento e aqui pode haver a possibilidade de empresas se combinarem, inclusive. Se as empresas se combinarem, não é culpa do prefeito, não é. Mas se 2 empresas derem a cobertura para uma, para depois em outro município trocarem o favor,
O preço da compra não será mais o mais barato. E aqui é que deixa de existir a economia. Porque não existe a competitividade, de fato. Há situações também que se apresentam em carta convite, que não é o caso aqui de Campinas, mas que são convidadas duas ou três empresas que têm vínculos de parentesco entre si. E isso pode ser considerado fraude, mesmo que o prefeito não tenha culpa nenhuma. Então, na carta convite, a economia quase nunca existe. Os riscos são muitos para comprometerem o processo de forma geral, o que pode, inclusive, acarretar grandes prejuízos, tanto para o gestor como para o município. Então, por que o município se preocupa tanto e insiste tanto em adotar esta modalidade com tanta frequência? Alguma coisa não está certo, assim como dizia o colega Ico. Eu não estou dizendo aqui que o prefeito é desonesto, em absoluto, nem que ele fraude a licitação, não estou dizendo isso, estou dizendo que a modalidade que está sendo usada não traz a economia que precisamos trazer para o nosso município. Se economizamos um pouco na saúde, economizamos um pouco no processo licitatório, economizamos um pouco nas horas máquina, no óleo diesel, um pouquinho de cada lugar, um pouquinho com as festividades também, diminuir um pouco as festas, tudo isso pode trazer uma economia interessante para o município, para nós direcionarmos para aquelas áreas onde mais tem necessidade, talvez nas escolas, talvez na própria saúde, reverter de outra forma para a comunidade. Então eu não consigo entender por que existe essa insistência tão grande em utilizar com tanta frequência a modalidade carta-convite nas compras de Campinas do Sul. E quanto ao calçamento, colega Igor? Se a modalidade de licitação para o conserto for a carta-convite, como tem sido sempre, pode ter certeza que a reforma de verdade, aquela que Vossa Excelência espera e que a população espera, não acontecerá mais uma vez. Era isso, senhor presidente, demais colegas, muito obrigado.
Próxima, vereadora Marinês.
Boa noite, colegas vereadores, nosso presidente, a imprensa da Rádio Campinas, pessoas que estão aqui nos prestigiando, ouvintes que estão nos ouvindo. Então, o que me traz aqui nessa tribuna hoje, eu queria esclarecer alguma coisa que eu falei na última sessão que nós tivemos na segunda-feira. Então, assim, estava ouvindo atentamente o colega Ronaldo falando sobre devemos cumprir as nossas promessas de campanha. Muito interessante. E a gente faz, a gente tenta. E eu aqui, na segunda passada que eu falei, sobre os vendedores ambulantes, que é o nosso comércio, nós temos que pensar no nosso comércio também, né? Então, assim, ó, e a colega Rosângela, vereadora, disse que não temos mais vendedores ambulantes na nossa cidade. Mas eu queria dizer que tem sim. Porque na terça-feira, a gente discutiu isso na segunda à noite, e na terça-feira eles estavam aqui na nossa cidade, sim. Inclusive, eu tirei até uma foto. Tinha três pessoas. E eu liguei. Eu liguei aqui na prefeitura, para a Bete, a secretária da prefeitura, pedi para falar com alguém, talvez com o Alcival. Ela me disse que ele estaria viajando. Tudo bem. Daí ela me passou com uma outra pessoa. Essa outra pessoa daí me falou que não podia vir, não podia ir fiscalizar, porque estava com muita gente e tinha que atender. Então, eu também não sei onde que estava o carro branco escrito fiscal, vereadora Rosângela. Não sei onde que estava esse carro. Então, eu fiz a minha parte, porque, inclusive, foi bem na frente da minha casa, quando o pessoal me chamou do comércio, venha, que tem alguém. Eu até tentei conversar, mas eles não quiseram conversa, eles viram que eu estava chegando, eu pedi para conversar, eles não quiseram, eles sumiram dali, vieram para o lado da praça. Então, eu só queria esclarecer que temos, sim, ainda vendedores ambulantes na nossa cidade. E não é só no domingo. Então, quero deixar esclarecido. Outra coisa que eu falei também é sobre a droga na nossa praça.
e que está vindo gente de fora e que eu acho que precisa um órgão competente para fiscalizar, para ver se essas pessoas, o que elas vieram fazer na nossa cidade? Elas vieram a trabalho? Elas vieram fazer o quê? Então, nenhum momento eu falei que a gente deveria de proibir alguma família de chegar aqui na nossa cidade, porque a gente sabe que todo cidadão tem direito de vir e ir a qualquer lugar que quer. Mas também nós temos que saber o que vieram buscar, o que vieram fazer. Então, era isso que eu queria esclarecer. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Rosângela.
Palavra, senhor presidente.
Concedida.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que aqui nos acompanham e também aqueles que nos acompanham através da rádio. Eu uso inicialmente essa tribuna para dizer aos colegas vereadores e também a toda a população que nos ouve que nós fomos, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, num sábado, inclusive, chamados pelo Poder Executivo Municipal para participarmos de uma reunião com o objetivo de construir a programação de aniversário do município. Então, a gente sabe, também era sábado, alguns vereadores com compromissos agendados, aqueles que são da agricultura ainda tinha colheita a fazer, mas, enfim, estivemos lá presente em um número de vereadores para tentar ajudar a construir, então, esta proposta. E dentro destas atividades, segundo o Executivo Municipal, tem algumas atividades que elas são tradicionais do nosso município. Tem uns eventos que eles existem há muitos anos e são públicos específicos, importantes, e que deverão continuar existindo, como é a trilha da Betoneira, nós temos todos os anos. Nós temos o evento do quadrangular dos veteranos, do coral italiano, o próprio baile do município, que tem sido feito agora numa formatação de um baile comunitário, né? Um baile de integração com todas as pessoas participando. Então, esse ano está previsto isso para o dia 31 de maio, né? Que é, inclusive, é uma sexta-feira feriada no nosso município. Mas um grande desafio lançado pelo Executivo Municipal é sobre o resgate da história do nosso município, mas num aspecto de desenvolvimento. Então, foi destinada para algumas entidades, inclusive esta responsabilidade, que foi destinada para a Emater, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entidades essas, inclusive, que chegaram na primeira década aqui no nosso município, né, na primeira década de emancipação. Então, porque nós temos uma bibliografia interessante, inclusive, vereador, colega vereador Ronaldo, temos feito com as comunidades uma leitura, né, do livro Campinas do Sul e Sua Histórica, do seu Venâncio Hugo, inclusive com a epílogo feito pelo colega Ronaldo. Buscamos as primeiras edições do Pulso do nosso município, que elas são lá da década de 70, né? Enquanto o Pulso ainda era escrito pelo engenheiro, o seu Armindo Níquel, e pela Tereza Beraldin, né? Pessoas importantes que passaram no nosso município e deixaram muitos registros. Mas nessa bibliografia existente não tem muita representação de como essa agricultura se comportou no nosso município. E quando a gente fala de desenvolvimento, nós sabemos que o desenvolvimento de Campinas do Sul, ele passou desde a sua origem pela agricultura. Então, essas entidades responsáveis já reuniram, né? Já reuniram as comunidades já estão cada uma se organizando da sua forma, em duas, três comunidades rurais, cada um já com as suas décadas dividida para buscar tudo que tiver referente a esse projeto de agricultura do município, que foi a agricultura. E então, no dia 2 de junho, que é um domingo, na parte da tarde, fazer uma representação temática desta história do município, principalmente para que aquelas pessoas mais jovens, porque nós temos hoje muitos jovens na agricultura, inclusive, que o que eles conheceram já foi um trator de ar-condicionado e GPS. Mas nós sabemos que para a agricultura chegar aí, ela teve uma caminhada muito longa. Então, as comunidades já estão divididas, já tem a comunidade que vai estudar a primeira década, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, que é assim que estão divididas. E também somando, né, com as comunidades que também fazem 60 anos no nosso município, que é a comunidade da Linha São Paulo e o Clube da Bela Esperança. Então, estão se somando a isso para fazer essa grande programação temática. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que se as pessoas que estão nos ouvindo, né, as pessoas que estão nos acompanhando, se conhecem um fato, inclusive lá do início da nossa emancipação, que esteja relacionado à atividade agrícola, ao sistema de cultivo, à chegada dos insumos, às máquinas, à própria questão do solo, né, tiver equipamentos, tiver implementos dessas épocas que as comunidades, então, estão procurando para fazer esta grande, escrever esta parte da história do nosso município com a história que a gente já tem referenciada, né, através das obras que aqui temos. Inclusive, né, uma equipe está fazendo a gravação de depoimentos, né, das pessoas que queiram contar isso. E a gente estende, inclusive, este convite para a comunidade de Cruz Altense, que nestas primeiras décadas também era nosso município. E nós sabemos que muitas coisas aconteceram para aquele lado, né, do município, porque a nossa esquerda aqui era campo e era mais criação de gado. Então, grande parte da agricultura ela acontecia nessas áreas que hoje pertencem para as comunidades da direita e para o município de Cruz Altense. Inclusive, se tiver algumas pessoas que fizeram parte dos clubes 4S, né, os conhecidos, lá na década de 70, eles foram 5 comunidades do nosso município que tinham essa formatação de público, que era uma atividade interessante, inclusive, para o desenvolvimento dos jovens rurais, que hoje estão por aí como grandes lideranças, mas que iniciaram a sua atividade, né, de liderança lá através dos clubes 4S. Então, a gente convida, né, se alguém quiser procurar os vereadores, que também foram, né, fizeram parte dessa reunião, se quiserem procurar a Emater, que é lá na Emater, e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que estamos montando isso. E agradecemos desde já, então, a bibliografia, inclusive, existente no nosso município, né, que muitos dados e muitas atividades importantes estão registradas aqui. Então, fica a todos esse pedido de colaboração nessa construção. Da nossa sessão de hoje, eu primeiro queria dizer assim com muita alegria, vereador, colega Ronaldo. Fico muito feliz assim, quando você fala de práticas integrativas e complementares. Vejo a Cris aqui, o nosso assunto da Conferência de Saúde pela parte da tarde foram as práticas integrativas e complementares para ver se a gente consegue motivar e quebrar um pouquinho do paradigma da nossa comunidade, que a gente tem uma questão cultural. Está enraigado isso em nós. Eu digo que talvez porque a nossa geração e a geração anterior à nossa não teve muito acesso a medicamento, hoje a gente tem uma cultura do medicamento. E temos um fato mais grave na nossa saúde, ou na nossa doença que é a cultural também, que é a nossa questão alimentar. Então, nós temos aspectos assim que, com certeza, é hora do nosso município implantar as práticas integrativas e complementares. E complementares, inclusive, não pararmos com o atendimento e com os programas que o nosso município tem. Então, nessa tarde, lá na conferência, a primeira prática, mais ou menos, pelos grupos, foi um pouquinho da fitoterapia, porque o nosso município está bastante adiantado já nessa área, tem estudo, tem uma farmacêutica que trabalhou aqui no nosso município, que está disponível para se responsabilizar por esta atividade. As comunidades rurais já cultivaram as plantas medicinais, então a gente está chegando já num aspecto. Mas o que entrava a implantação das práticas integrativas no nosso município é que os profissionais que temos e que conhecemos e que são nossas referências hoje em várias áreas não podem trabalhar no SUS, a grande maioria deles, porque o Ministério da Saúde só permite, se esse profissional, independente de qualquer uma das 29 práticas, tiver uma formação na área de saúde. Então, nós temos pessoas espetaculares na área de massoterapia, principalmente, que é uma coisa que a gente hoje já trabalha bem na nossa comunidade, mas essa pessoa ela tem que ser, no mínimo, uma técnica de enfermagem. São 11 profissões que o Ministério da Saúde permite que seja o profissional das práticas integrativas. Então, quando o Ministério aprovou isso, já fez uma questão casada, né, para que também emperrasse um pouquinho e dificultasse. Mas eu penso que esse município deverá evoluir e nós todos aqui da Câmara, inclusive, deveremos ser parceiros e motivadores para que isso aconteça. Como diz o colega, realmente nós não queremos fazer doença, a gente quer mesmo fazer saúde e o processo curativo é o da doença, né, não é da saúde. Estamos juntos. E, colega Ico, eu compreendi naquele dia, quando falaste das emendas parlamentares, eu compreendi o seu pensamento. De repente, eu falei até que achava importante quando me manifestei, mas não era que eu tinha entendido diferente. Eu compreendi naquele dia que você queria um grande programa de desenvolvimento e queria aquilo que todo mundo quer, que, na verdade, os recursos sejam divididos entre os municípios, que é de direito, e não ficar nessa dependência de emenda parlamentar. Eu compreendi isso tudo. E também compreendo, né, que não poderíamos ficar de refém das emendas, mas é o que temos para hoje, né? Então, é o que temos para hoje. Disponível, tem que os gestores correr atrás disso, porque esse extra orçamentário, ele sempre soma bem. Mas nem por isso o nosso município está deixando de investir seus recursos próprios. E a gente já fez uma matemática aqui. Se eu gasto 30% de saúde de 2 milhões, eu já sei que é 600 mil. E se eu gasto mais 25 na educação, 2 vezes 2, 4, mais 400 e poucos mil. Então, isso é 1 milhão. De 2 milhões já é 1 milhão. Eu tenho servidores das outras políticas públicas e tenho muitas atividades, precatórios, ações, inclusive, que não dependem só, né, do planejamento do gestor. O gestor pega muitas situações, causas judiciais, precatórios, quantidade, que quem é servidor sabe disso, e precisa saldar esses compromissos. Também a reforma do hospital não está prevista com emenda parlamentar. As emendas que vêm para a saúde, elas são emendas de custeio. Ou seja, pode comprar medicamentos, porque é a manutenção da máquina funcionando, né? Então, na sua grande maioria, o vereador Elvis mesmo anunciou uma outro dia, mas ela é de custeio, né? Então, o município já tem, já colocou nessa reunião, quando nos reunimos, os 800 mil para a reforma do hospital, de recursos próprios e assim por diante. E penso que o grande investimento deste ano foi a reforma, né, da Escola Altair. Está muito bonita a escola, inclusive, telhado, área coberta, ampliação, né, ampliou o número de alunos, teve que ampliar, fez ampliação na Escola de Educação Infantil. E ouço um servidor lá das obras voltando cansada e diz, não aguento mais fazer ponte. Então, disse, essa semana já fiz 13 pontes nessa administração. Então, alguma coisa, com certeza, está sendo feito de recurso próprio. E, vereadora Marinês, talvez não nos entendemos muito, né? Eu não disse que não tinha mais vendedor. O seu questionamento foi se tinha fiscalização. E aí eu disse que nós, inclusive, estávamos numa reunião quando o secretário saiu para fazer um atendimento e ficou uma semana, eu ouvia na rádio, inclusive na Rádio Campinas, dando o número do telefone que era para ligar. E nós estávamos nessa reunião e, inclusive, o secretário voltou contando um episódio sobre a fiscalização. Ele tinha sido chamado, denunciado por causa de um ambulante na altura da Praça da Matriz. Ele foi até lá. E o cidadão que estava adquirindo os produtos ficou muito bravo, porque a fiscalização foi lá pedir para o ambulante ir embora. Então, nós temos que proteger. Eu continuo insistindo, nós somos parceiro do comércio. Mas a gente tem uns cidadãos também que deixam a desejar quando se quer cumprir aquilo que está na lei. Obrigada, senhor presidente.
Em nome de todos os vereadores, queremos desejar a todos que acompanharam através da rádio, ao pessoal que também nos acompanharam aqui no plenário. E sendo esse assunto, em nome de Deus, declaro encerrada a seguinte sessão.